Um bom início de semana neste sagrado domingo, que é o terceiro do tempo do Advento. Vai se aproximando o Santo Natal, queridos irmãos. Neste grande momento de leitura, de meditação da Palavra de Deus. Este terceiro domingo do Advento é chamado na tradição da Igreja de Domingo Gaudete. Gaudete em latim quer dizer alegrai-vos, porque o Natal já está próximo. Nós vamos escutar na segunda leitura São Paulo dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Gaudete in domino semper. É assim em latim. Por isso, gaudete, alegrai-vos, o Senhor está próximo. Neste domingo pode-se enfeitar a igreja com flores. E vocês vão ver, alguns padres vão usar, ao invés de o paramento roxo, o paramento rosa. Rosa antigo, aquele rosa goiaba, tom de goiaba. Por quê? Porque o rosa é a mistura do roxo, do tempo do Advento, com o branco do Santo Natal. Então, o Senhor está próximo. O Natal vai chegando. Pode-se usar roxo ou pode-se usar o cor de rosa. Duas vezes no ano isto acontece. Acontece neste domingo terceiro do Advento e acontece no quarto domingo da Quaresma, no domingo Letare. Alegra-te, Jerusalém. Então, também o cor-de-rosa para misturar o roxo da Quaresma com o branco da Páscoa. Duas vezes no ano. Portanto, queridos irmãos, alegremo-nos porque o Natal vai chegando. Alegremo-nos porque o Senhor está próximo. Próximo não somente pelo Natal. Próximo porque Ele vem sempre na nossa vida. E este mundo passará depressa. E o que existe de tristeza, de dor, de solidão, de derrota, de peso da vida, o que existe de traição, de amargura, de injustiça, de guerra, de violência, de droga, de uma vida sem sentido, tudo isso haverá de passar. Jesus virá um dia. Esperem por Ele. Coragem, Ele vem, esperem. O dia dEle haverá de chegar. E então ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar. Ninguém mais vai ter saudade, ninguém mais vai ficar triste. Que venha, Senhor, o teu reino, que venha a tua graça e passe logo este mundo. O reino de Deus é Deus quem o traz pelo seu Filho Jesus. Não somos nós que produzimos o reino de Deus, não somos nós que construímos o reino de Deus. Não. É dom, é presente, é graça, vem do alto. E então, o que podemos fazer pelo reino de Deus? Ah, podemos fazer muito. Abrir o coração para acolhê-lo. E como é que eu abro o coração para o reino de Deus? Convertendo-se, deixando o pecado, deixando os vícios, amando o Senhor de todo o coração, crescendo neste amor pela oração, por uma vida santa. E assim, este amor de Deus invadirá o nosso coração. E a gente transbordará este amor na relação com os outros, criando o mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Mas entenda, o reino de Deus vem do alto, não é produção do homem. O homem pode construir o reino de Deus sozinho? Não. O homem sozinho só pode construir Babel, que quer dizer confusão. Muito bem, então, um santo terceiro domingo do Advento. Nesta semana, a partir do dia 17, começa a Semana Santa do Natal, a segunda parte do tempo do Advento. Aí todas as leituras, todas as orações da igreja voltam-se para o nascimento de Jesus em Belém. E a partir do dia 17, a cada dia, a igreja vai desejando, pedindo que o Messias venha. E sempre começando as orações com um ó, ó de desejo. Ó de admiração, ó de saudade. Por isso o povo chama Nossa Senhora nesses dias, do dia 17 ao dia do Natal, de Nossa Senhora do Ó. Ou seja, Nossa Senhora que com a igreja, Nossa Senhora pede, suplica, espera a vinda do Cristo. Nós queremos esperar Jesus com o amor que Nossa Senhora teve. Aquele amor de mãe, aquele amor de desejo, aquele amor de carinho, aquele amor de atenção. Pois bem, toda a igreja deve ter este amor. Estamos, Senhor, esperando a Tua vinda com o mesmo amor com que há 2000 anos Maria esperou. Por isso a igreja em 7 orações saúda Jesus. Ó sabedoria saída da boca do Altíssimo. Ó Adonai, quer dizer, ó Senhor, guia da casa de Israel. Ó Rei das nações, desejado pelos povos. Ó chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Repare, a igreja vai saudando Jesus assim, vai saudando. Ó Oriente, quer dizer, ó sol que nasce, ó dia eterno sem fim que vem, ó raiz de Jessé, estandarte levantado para todas as nações, ó Rei das nações, ó Emmanuel. Então, a cada dia, a igreja vai saudando Jesus com um título. Toda tarde, na oração da tarde que se faz nos conventos, nos mosteiros, que nós, bispos e padres, temos de rezar todos os dias. Todos os dias. Então, a igreja, pela nossa boca, deseja a vinda de Jesus. Preparemos-nos, meus irmãos. Quem não se confessou, viu? Está no tempo de se confessar para o Natal. Está no tempo, realmente, você se participa de grupos bíblicos, da novena de Natal. Por favor, não fique somente preocupado com coisas que são menos importantes, com coisas acessórias, roupa nova, limpeza de casa, decoração da casa. Tudo isso tem seu valor, tudo isso tem seu sentido. Nada disso é o essencial. O essencial é abrir o coração, abrir a vida para Cristo, para que não aconteça em você aquilo que a Escritura disse da cidade de Belém. Não havia lugar para eles na sala. Pois bem, na sala da sua vida, na sala do seu coração, você está preparando um lugar para Jesus? Não o deixe na cozinha, não o deixe na despensa. Não deixe no estábulo. Muito bem, queridos irmãos. Vamos escutar a primeira leitura da missa deste hoje.
Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos do 1 ao 2a e do 10 ao 11. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Está aí, meus irmãos. Como eu já disse a vocês, só recordando, este terceiro domingo do Advento é conhecido como Domingo Gaudete. Gaudete in domino semper, iterum dico vobis gaudete, dominus in propria este. Quer dizer, é aquela exortação de São Paulo na carta aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Gaudete in domino semper, iterum dico gaudete. De novo eu vos digo, alegrai-vos, o Senhor está perto. Dominus in propria este. Pois bem, com este sentido, vamos às leituras de hoje. Primeiramente, essa primeira leitura que acabamos de ouvir, do profeta Isaías. O que a gente pode tirar de lição? O que a gente pode tirar, assim, de mais importante para viver esta semana? Observe que o texto, é dividido em duas partes bem distintas. Primeiro, se apresenta a vocação do Messias, o ungido de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. A palavra ungido, a gente diz em hebraico Messias e em grego Cristo. Cristo quer dizer ungido. Quando a gente diz assim, Jesus é o Cristo, eu já estou dizendo que creio nele, que creio que ele é aquele ungido anunciado pelos profetas. É aquele que recebeu o Espírito Santo do Pai para nos trazer a missão da salvação. Então, a primeira parte dessa leitura que nós ouvimos, ela fala da vocação do Messias. Depois, na segunda parte, os versículos 10 e 11, se você tiver sua Bíblia aí, olhe, aparece a alegria de Israel. E Israel é a imagem da igreja. Aparece então a alegria do povo de Deus, do povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Alegria comparada à alegria de uma esposa enfeitada pelo marido apaixonado. A lição é clara e é bonita. Quando o Messias viesse lá no Antigo Testamento, Deus desposaria para sempre, com uma aliança de amor, o seu povo. Mas essa mesma esperança, esta mesma lição serve para a igreja. A igreja é o novo Israel. A igreja é a esposa de Cristo e espera o seu esposo. Você pode dizer, Dom Henrique, Cristo não já veio? Veio e virá. A vinda de Cristo em Belém, nunca esqueça disso. É a semente, é o início da sua vinda final. É no final dos tempos, olhem, a salvação ainda não se realizou totalmente não, viu? Ainda há tristeza no mundo, ainda há angústia, ainda há injustiça, mentira, morte, ainda há tanto egoísmo, solidão. Não, não, não. Com Cristo, nosso Senhor e Deus, inaugura-se a salvação pela sua santa vinda. Mas este que veio, virá. A gente diz todo domingo, virá na sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E a gente pede em toda a missa, vem Senhor Jesus. E pede no Pai Nosso, venha o teu reino. Então, por isso mesmo neste tempo do advento, preparamos-nos para o Natal, celebrar a primeira vinda. E preparamos-nos para a vinda final do Senhor. Pois bem, a alegria aqui nesta primeira leitura, a alegria do povo de Israel é também a alegria da igreja. Não esqueça isso, que espera o Senhor. Vejamos um pouquinho esta primeira parte. O Messias fala. Observe que ele é ungido pelo Espírito do Senhor Deus Pai. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Note bem a missão dele. Qual é? Proclamar a boa nova aos pobres. Quem são esses pobres? Olha aqui como ele diz, veja. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar aos cativos a libertação, aos prisioneiros o alvará de soltura, para anunciar o ano do agrado do Senhor, o dia do nosso Deus fazer justiça. O que significa isso? Quem são esses pobres? Ah, meu irmão, pobre é todo aquele que nesse mundo se encontra numa situação de penúria. Pode ser penúria econômica, pode ser penúria moral, pode ser penúria física, espiritual, psicológica. Qualquer um que se sinta pisado pela vida, que se sinta num estado de desamparo. Imagine um doente que está com uma doença grave. Imagine alguém na prisão, sofrendo, vendo a besteira que fez. Imagine aquele que foi injustiçado, pisado, caluniado. Imagine aquele que não tem o que comer, que não tem um salário digno. Imagine uma esposa que apanha de um marido safado, beberrão. Imagine um filho que sofre vendo seus pais brigando. Imagine alguém que sofre maltratos do patrão. Pois bem, todos estes são pobres. A estes, nosso Senhor vem dizer: coragem, tenham esperança, Deus os ama. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para levar a boa nova, o Evangelho aos pobres. Qual é a boa nova? A boa nova? O teu Deus reina. Ele enviou o seu Filho para reinar na nossa vida. Abre-te para Jesus. Acolhe Jesus na tua vida. Deixa Jesus reinar na tua vida. E então tu descobrirás a doçura, a paz, a força, a coragem que Deus dá. Tu verás que tu tens valor e terás a coragem para suportar e superar as tristezas da vida. Então é esta a boa nova. É este o evangelho anunciado aos pobres. O homem precisa de um salvador. Infelizmente, no nosso mundo, com tantas distrações, com tantas ideias nos meios de comunicação, com tantos brinquedinhos da tecnologia, o homem vai perdendo a noção dele próprio, que é pobre, que é necessitado de Deus, que o seu coração continua com saudade, com desejo do Senhor. O homem vai esquecendo que precisa de um Salvador. É, aí quando leva um baque desses baques grandes da vida, uma doença, um tropeço financeiro, uma traição, a própria hora da morte, aí o homem cai em si e diz: a minha vida, para que serve? A minha vida, o que eu faço para dar um sentido a ela? É no Senhor que nossa vida tem sentido. É no Senhor que nossa alma tem repouso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Senhor me fez Messias, o Senhor me fez Cristo para levar a boa nova aos pobres. Agora, observe a segunda parte da leitura. É Israel, é a igreja, o antigo Israel e o novo Israel, que é a igreja, quem fala aqui. A alegria pela salvação. Em Cristo, o povo de Deus foi revestido de salvação. Está aí. Eu exulto de alegria no Senhor. É esta a mensagem, esta a mensagem. Eu exulto de alegria no Senhor, a minha alma se rejubila no meu Deus. Isso mesmo. Porque Ele me vestiu com as vestes de salvação. Cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo com a joia no turbante, como a noiva coberta de adornos. Então, é o Messias que vem. Vem para enfeitar o seu povo de paz. Vem para enfeitar o seu povo de salvação. Vem para nos dar finalmente a vida eterna pela qual tanto, tanto ansiamos. Tal como a terra faz surgir nova planta, canteiro onde germinam as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça, quer dizer, a santidade, que será seu louvor por todas as nações. Sim, isso mesmo. A gente pode dizer: vem, vem com tua luz, ó Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, porque sozinhos não podemos nos salvar. Não existe um mundo perfeito aqui embaixo. Nunca existirá, nunca. Nunca existirá felicidade plena aqui embaixo. Vem, Senhor, socorre-nos com a tua salvação. Está aí. É a alegria pela salvação que vem. Tema, espírito, sentimento deste terceiro domingo do Advento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso mesmo. Alegrai-vos, porque Ele vem. Porque Ele é um Deus próximo. Não é Deus de longe, mas de perto. Agora também note um detalhe importante. Se por um lado a salvação vem do céu, enviada por Deus, por outro, precisa germinar na terra do nosso coração. Está no versículo 11, olha aqui. Tal como a terra faz surgir nova planta, Canteiro onde germinam as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça, que será seu louvor por todas as nações. O Senhor vem do céu. Como eu dizia, o reino de Deus é presente do céu, de Deus, vem do alto, mas precisa encontrar o nosso coração aberto para que germine na terra. É como a chuva. Pode ser o aguaceiro todinho, se o chão não prestar, se o chão for pedregoso, quero ver nascer alguma coisa, não nasce nada. O Senhor vem, o Senhor derrama a sua graça, mas encontra no seu coração uma terra boa. Aquilo que Jesus uma vez perguntou, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Bom, lembre, Israel é imagem da igreja, que por sua vez tem a sua personificação em Maria. Você quer entender o que é a igreja? Olhe Maria. Maria é virgem, a igreja é virgem. Por que a igreja é virgem? Porque a igreja nunca traiu Cristo na sua fé. Conserva a fé católica e apostólica íntegra, sem heresia, sem erro. Na sua fé, a igreja é virgem. Como Maria, a igreja é mãe. Nos gerou a todos. Olhe, segundo a carne, temos muitas mães. Segundo a carne, cada um nasceu de uma barriga, de um ventre, de um útero diferente. Segundo o Espírito de Deus, todos nascemos de um ventre só, de um útero só, a pia batismal. Veja, nós somos filhos da igreja, que é mãe e virgem. Vamos ouvir uma música. Depois, o salmo de hoje nós vamos rezar. É o cântico de Nossa Senhora. Exatamente, o Magnificat. É Nossa Senhora louvando a Deus. E pela boca dela, a igreja toda. E nós, membros da igreja, louvando a Deus pela salvação que vem. Ele olhou a pobreza da igreja. E ele socorreu. Ele fez em mim maravilhas. Ele fez na igreja maravilhas, apesar dos nossos pecados. Vamos escutar uma música de advento e depois a gente volta para rezar o salmo, que hoje é o Magnificat, o cântico de Nossa Senhora. Vamos rezar agora o salmo da missa deste domingo, que é tirado do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. É o Magnificat. São trechos do hino que Nossa Senhora cantou quando visitou sua parenta Isabel. E por que hoje a igreja escolheu este salmo? Porque na voz de Maria é a igreja que canta. É o Israel do Antigo Testamento que canta pela voz de Maria, porque ela é a filha de Sião. Ela é a personificação do Antigo Israel. E ela também é a personificação da igreja. Ela é a filha de Sião, personificação do Antigo Israel. Mas ela é também a mulher vestida de sol que combate o dragão até o fim dos tempos. Ela é personificação da igreja, que é o novo Israel. Então, com a igreja, com o antigo Israel, com a Virgem Maria, vamos agora agradecer o Senhor, porque ele vindo manifestou e manifestará um dia plenamente a sua salvação. Rezamos com Nossa Senhora neste terceiro domingo do Santo Tempo do Advento. Rezamos como igreja. A minha alma engrandece ao Senhor. E por que a igreja engrandece ao Senhor? Porque o espírito da igreja se alegra em Deus, seu Salvador. Por quê? Porque o Senhor vê sempre que a igreja é fraca, que a igreja sozinha não pode nada. Ele viu a pequenez de sua serva e fez maravilhas nela. Através de Jesus vai dando a graça, vai dando o Espírito Santo, no batismo, na crisma, vai alimentando sua igreja com a Eucaristia. O amor do Senhor vai se manifestando, vai chegando geração após geração aos filhos da igreja. Ele sacia de bens os que têm fome dele. Ele despede os soberbos que não ligam para Deus. Ele acolhe Israel, o do Antigo e o do Novo Testamento. A igreja, ele acolhe Israel, apesar de nossas fraquezas. Está aí, a gente só tem que se alegrar no Senhor. Está aí uma leitura bonita, está aí uma leitura própria para este terceiro domingo do Advento. Salta logo aos olhos o convite à alegria, não é? Estais sempre alegres. Estais sempre alegres. Como é que eu posso estar alegre mesmo na tristeza? Como é que eu posso estar alegre no sofrimento? Você pode estar alegre se você tiver confiança no Senhor, se você tiver na oração, na participação dos sacramentos, na escuta da palavra de Deus, aquela certeza de que Deus ama você e está com você, e por isso você é precioso. Ai daquele que faz da sua alegria as coisas desta vida, porque são alegrias incertas, são alegrias passageiras. Estai sempre alegres, porque a salvação vem chegando. Não é qualquer alegria. Não é alegria boba do carnaval. Não é alegria passageira por um sucessozinho na vida. Não. Estai sempre alegres, porque a salvação vem chegando. Porque o Senhor vem. Espere por Ele. Ele vem. E observe, meus queridos irmãos, observe os conselhos do apóstolo. Viver na alegria, orar sem cessar. E por que orar sem cessar? Porque a oração nos faz experimentar o Senhor. A oração nos faz compreender com o coração do Senhor, ver com o coração de Deus. Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que quer dizer isso? O que significa purificar o coração? É acostumar o coração a sentir com o coração de Deus, a ver com o coração de Deus. Quando isso acontece, eu vejo Deus em todas as coisas. Eu posso ver Deus no sofrimento. Eu posso ver Deus numa tristeza. Eu posso ver Deus numa angústia. Eu posso ver Deus numa derrota. Eu posso ver Deus no irmão que me fez mal. Mas eu só conseguirei isso se primeiro eu purifiquei o meu coração. Pela oração, pela confissão, pela penitência, pela prática dos sacramentos. A nossa tendência, a minha tendência, a sua tendência, é ver as coisas do jeito da gente, reagir na medida da gente. Pois bem, hoje o apóstolo recomenda: orai sem cessar, vivei na alegria, alegrar-se, viver na alegria, orar sem cessar, dar graças a Deus em todos os momentos da vida. Está aí. Que significa tudo isso? Significa viver unidos a Cristo. Vivei unidos a Cristo. Vivei em Cristo. Ponde a esperança em Cristo. É isso que São Paulo quer dizer. É isso. Vivei unidos ao Senhor. Abri o coração para o Senhor e tereis a paz verdadeira. Aquela que o mundo não pode dar, nem pode tirar. E aqui, atenção, muita atenção, para a exortação do versículo 19. Não apagueis o Espírito Santo. Como? O que significa isso? Pense bem. No batismo a gente recebeu o Santo Espírito de Cristo. Este Espírito age em nós. Nos vai unindo a Jesus, nos vai transfigurando a nossa vida na vida de Jesus. Repare bem. É muito impressionante isso. Meu sofrimento, minhas dores, tudo que eu vivo, minhas alegrias, vão se tornando alegrias, sofrimentos, dores de Cristo. O Espírito Santo vai moendo a minha vida e vai transformando a minha vida em vida de Jesus. Mas, se formos surdos a esse Espírito, se não lhe formos dóceis, vamos sufocando a sua ação, até que ele não mais age em nós. Você pode ter o Espírito em você, ninguém vai tirar desde o batismo, é isso que significa o batismo, quando a gente diz que o batismo imprime caráter. Uma pessoa, uma vez batizada, não pode ser desbatizada. Uma pessoa, uma vez crismada, não pode ser descrismada. Não, de jeito nenhum. O batismo, a crisma, imprimem um selo para sempre em nós. Dão o Espírito, de modo que eu nunca mais deixarei de ter o Espírito. Agora veja, eu posso sufocar o Espírito. Ele está ali em mim, mas sufocado pela minha soberba, pela minha desatenção, pelo meu pecado. É isto que São Paulo diz: não sufoqueis, não apagueis o Espírito. veja bem, para que ele possa agir em nós. Você, tem sido dócil ou rebelde à ação do Espírito de Jesus em você? Você tem escutado os apelos que o Espírito faz no fundo do seu coração, na sua consciência? Um apelo a perdoar, talvez um apelo a servir mais o Senhor, um apelo a mudar de atitude. Meu querido irmão, minha querida irmã, não seja surdo, não seja surda ao Espírito de Deus. Seja não, porque senão Deus vai se calando na nossa vida. Deus é educado, Deus entra no nosso coração de pontinha de pés. Se a gente não liga para Ele, Ele se cala. Um bom modo de saber se você é dócil ou não ao Espírito, se você sufoca ou não ao Espírito, é olhar se você vive praticando as obras da carne ou as obras que são fruto do Espírito de Deus. Quais são as obras da carne? Olha o capítulo 5 da carta aos Gálatas. Gálatas 5, 19 a 21. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou pegar aqui minha Bíblia para a gente ver junto. Dá uma olhadinha. Gálatas, capítulo 5, ou então anote aí, versículos 19 a 21. Escute as obras da carne, que presepada: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E São Paulo diz: eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eita, e por que não herdarão? Porque não deixa o Espírito entrar em si, porque sufocam o Espírito. Essas são as obras da carne. Está aí, olha, uma boa revisão de vida para o tempo do Advento. Pegue aí Gálatas 5, 19 a 21 para fazer essa revisão de vida. Agora, quer ver o fruto do Espírito? Escute, está lá no mesmo capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 e 23. Escute. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Está aí. Os que pertencem a Jesus Cristo, diz São Paulo, crucificaram a carne, ou seja, crucificaram o pecado com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Está aí, tão bonito. Que belo programa para viver bem o Natal. Então, o apóstolo nos alerta a isso. Não apagueis o Espírito. E depois ele dá outro conselho. Veja, não desprezeis as profecias, isto é, aquilo que o Senhor nos diz pelos irmãos e pela pregação da igreja. Profecia não é simplesmente predizer o futuro, não. Profecia, a palavra profeta, em hebraico, se diz nabi. O que é um nabi? Um nabi é um porta-voz. Esse povo grande, de uma empresa, o governador, o presidente, eles têm uma assessoria de imprensa. E ali tem o porta-voz, aquele que sempre fala em nome dessa pessoa. O Papa não vive falando o tempo todo as opiniões dele, não. Tem o porta-voz que fala. Tem o porta-voz do governo. Então, o profeta é o porta-voz de Deus. É o nabi de Deus. Quem é profeta? Aquele que fala em nome de Deus. Hoje eu estou sendo nabi. Estou sendo profeta para vocês. Eu estou falando em nome de Deus. Não é em meu nome, não. Pode olhar. Eu só faço comentar a palavra de Deus o tempo todo. Eu não quero falar de mim nem das minhas opiniões. Nem falar de vocês. Eu quero falar da palavra de Deus. Pois bem, isso é o profeta. Quantas vezes um irmão me dá um conselho, me adverte, me corrige, me incentiva em nome de Deus. Quantas vezes a palavra da igreja orientando é em nome de Deus. Quantas vezes na homilia aquilo que o padre disse é em nome de Deus. Não desprezeis as profecias. Crê que aquele que te fala em nome de Deus. Se a palavra que ele te disse é de acordo com a palavra de Deus, é de acordo com a vontade de Deus, então é uma profecia. Não desprezeis a profecia. A leitura fala também em sermos santificados no nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Não é isto? São Paulo diz que vosso corpo, vossa alma e vosso espírito sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender? Corpo, alma, espírito? Vamos lá. Corpo. O que é o corpo? Esse é fácil. É a nossa dimensão física, somática. Meu corpo, tá certo? Então é nosso corpo. Muito bem. E o que é a alma? A alma é a nossa dimensão de inteligência, nosso psiquismo, nossa liberdade. A palavra alma, anima, em latim, quer dizer, aquilo que me anima. Veja, sem a alma eu fico desanimado, eu viro cadáver, estou morto. Vejam, em grego, alma se diz psique, daí vem psiquismo. Então, o que é minha alma aqui na linguagem de São Paulo? Minha alma é toda a minha vida inteligente, consciente, de liberdade, de escolha. Minha alma, meu psiquismo. Então, que o vosso corpo, nada de pecado com o seu corpo, que a vossa alma, nada de pecado com a vossa alma, e espírito. O que é espírito? Vamos lá. Espírito aqui é aquela saudade de Deus. Aquela saudade do infinito, aquela sede de plenitude e eternidade que nós trazemos tanto no corpo quanto na alma. O Salmo diz, a minha alma tem sede de vós, a minha carne também vos deseja. Está vendo? A minha alma tem sede de vós. É o espírito, essa sede, essa saudade, essa insatisfação com tudo desse mundo. A gente sempre quer mais. Que é o infinito, que é o eterno. A minha alma tem sede de vós, a minha carne também vos deseja. Nosso corpo sente sede de Deus, do vigor de Deus, da vida de Deus, da plenitude de Deus. Então essa sede, essa abertura, o homem é como uma antena parabólica ali aberta, à espera do sinal do satélite. Isso é o espírito. Então que vosso corpo, vossa alma e vossa saudade do infinito. Não se feche essa saudade. Não se feche para ela. Tudo isso seja guardado irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aí estão. São Paulo deseja que sejamos santificados em todo o nosso ser, preparando-nos para a vinda do Senhor. E finalmente, você pense no consolo dessas últimas palavras da leitura. Quem vos chamou é fiel. Ele mesmo realizará isso. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena esperar nosso Senhor, porque Ele não falha. Ele é fiel. Não obedece ao nosso cronograma. O tempo dEle não é o nosso tempo, mas Ele não falhará. Esperem por Ele. O dia dEle está chegando. Coragem! Jesus está chegando. Vamos ouvir mais uma música. É só uma frasezinha que fica repetindo. Aquele que vos chamou é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou a ser cristão. Aquele que vos chamou pelo batismo é fiel. Coragem. Para você cantar, mas cantar mesmo. É só essa letrazinha. Aquele que vos chamou é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou. Ele vem, veio conforme as profecias do Natal e virá no final dos tempos para a salvação nossa e do mundo inteiro. Está aí. Como é bonito o testemunho e como é bonita a atitude de João. Desde domingo passado, a liturgia da igreja apresenta este homem que é o precursor do Messias, que é o maior de todos os profetas. Por que é o maior? Porque todos os profetas do Antigo Testamento anunciaram a bênção, a salvação que viria. Só João anunciou e apontou. João apontou Jesus. Este é o Cordeiro de Deus. Pois bem, João Batista, quer dizer João o Batizador. Primeiro, observe o que o Evangelho diz sobre ele. Ele foi enviado por Deus. Veio um homem enviado por Deus. Seu nome era João. João, em hebraico, se diz Yohaná, que quer dizer Deus da graça. É isto mesmo. Veja, o nome da pessoa na Bíblia, o nome do profeta, já diz qual é a missão dele. A missão de João foi dizer que Deus vai dar a graça. E a graça é Jesus. E Yohaná, Deus dá a graça. Deus vai enviar a sua graça. A lei veio por Moisés. A graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Então, veio um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele não era a luz, aqui a segunda afirmação, mas veio dar testemunho da luz. Muito importante isso. Quantas vezes alguns têm a tentação de achar que são a luz? Não, a luz é Cristo. A luz é somente Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. E não haverá sombra em vossa face, em vossa vida. João não era a luz. João veio dar testemunho da luz. Terceira afirmação do Evangelho de hoje. Ele não é o Messias. Não é o Messias. Ele veio preparar. Ele veio abrir o caminho. João confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Ou seja, eu não sou o Messias. Está aí. A humildade de João é uma coisa linda. João não se mete a aparecer o que ele não é. Isso, eu sempre que escuto João agindo assim, eu me lembro de nós, bispos, padres. Cuidado, nós não somos os astros. Nós não devemos atrair as pessoas a nós. Devemos atrair as pessoas para Cristo. É Cristo quem deve aparecer, não nós. E o nosso ministério só serve, nosso ministério só é importante se levar a Cristo. Aqui está a questão. Uma outra coisa, quarta afirmação, ele não é Elias o profeta. Eu sei que alguns que leem a Bíblia de um modo não cristão querem dizer que João é a reencarnação de Elias. Primeiro, não existe reencarnação. Segundo, a ideia de reencarnação é estranha e condenada pela Sagrada Escritura. Terceiro, João diz claramente, está aqui, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21. Quem és então? Tu és Elias? Respondeu, não sou. Acabou-se. Não sou Elias. Mas o Evangelho não diz que viria com o espírito de Elias? Sim, vir com o espírito de Elias quer dizer vir com a força, com a missão, com o temperamento, com a atitude de Elias. A gente diz isso em língua portuguesa. Dizer que esse menino tem o mesmo espírito do avô. Esse menino tem o espírito do pai. Pronto, João vem com o espírito de Elias. E por que o Evangelho diz isso? Vou explicar. Lembre, Elias denunciou o pecado do rei Acabe. João denunciou o pecado de Herodes. Elias foi perseguido pela jararaca da Jezabel, que era a esposa de Acabe, uma cobra. João Batista foi perseguido por outra jaracuçu, a Amásia de Herodes, que era Herodíades. Está vendo? Elias foi perseguido, coitado, e foi para o deserto, onde era alimentado por um corvo. João viveu no deserto. Está vendo? Elias veio para converter Israel, preparar Israel para o Senhor. Lembre Elias, no Monte Carmelo, dizendo ao povo de Israel: decidam, se Baal é Deus, sirvam a Baal. Se o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor. João veio também preparar o povo, o coração do povo, para receber o Messias. Então, compreendem? João, sim, é o profeta que veio como um novo Elias, com o espírito de Elias. Não tem nada a ver aqui com reencarnação. Tanto que quando pergunta, és tu Elias? Ele tranquilamente diz, João é mentiroso, não sou. Pronto, não sou Elias. Está certo? Então é interessante. Outra afirmação. João é a voz que anuncia a palavra. João é a voz. Jesus é a palavra. A voz passa, a palavra fica. Depois, João é apenas um humilde servo, indigno de desamarrar as sandálias do Cristo. É muito bonito isso, né? É muito bonito quando ele diz, veja, eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Entre vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Uma coisa linda a humildade de João. Uma coisa linda a simplicidade desse profeta, que sabe que veio por causa de um outro, veio para anunciar um outro. Agora, note também uma coisa importante. O batismo de João. João diz claramente, eu batizo com água. Eu batizo com água. Mas entre vós está alguém que vós não conheceis. Está certo? Num outro evangelho, João vai dizer, ele vos batizará com o Espírito Santo. Agora escute, escute bem. João, esse batismo dele, batismo com água, batismo de João, não é o batismo cristão. Não é ainda o nosso batismo. João batizava como um gesto igual ao das cinzas, na quarta-feira de cinzas, no início da quaresma. Eu já expliquei isso aqui. Domingo passado falei sobre isso. Quem se reconhecia pecador, entrava na fila e recebia o batismo, fazendo penitência, mudando de vida, para aguardar o Messias. É diferente do nosso batismo. O batismo cristão, ele começa quando? Depois da ressurreição de Jesus. Aí sim, porque ele dá o Espírito Santo. Aquela água do meu batismo, do seu batismo, meu irmão, lhe deu o Espírito Santo. Isso só depois da ressurreição. Mas, voltando, né, assim, o que me encanta e o que eu gostaria que ficasse como lição é esta humildade de João Batista. Ele não se coloca no lugar de Cristo. Não quer atrair a atenção sobre si próprio. Julga-se apenas um servo. Entre vós está alguém que vós não conheceis. Aquele que vem depois de mim e do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Eis aqui. Santo Agostinho, falando sobre João Batista, diz uma coisa linda. Diz assim, olha. Ninguém foi mais humilde que este santo precursor. Essa humildade de João constitui o seu maior mérito. Ele poderia enganar os homens, passar por Cristo, ser visto como Cristo. Tão grandes eram a sua graça e a sua virtude. E contudo ele declara abertamente, eu não sou o Cristo. És Elias? Não sou Elias. Está aí. Tá certo, meus irmãos? Muito bem. Vejam, repito, o Natal está chegando. Que a gente aproveite bem estes últimos dias do Advento. A Semana Santa do Natal, que começa no dia 17. E que a gente realmente aproxime-se da Noite Santa com o coração em festa. Porque o Senhor veio e o Senhor virá. Virá na sua glória, para julgar os vivos e os mortos, para nos levar à plenitude, e o seu reino não terá fim. Estamos encerrando com a graça de Deus. É um momento de alegria para mim, a cada domingo, partilhar com vocês a palavra de Deus. E eu fico tão feliz, mas fico, viu? Isso, fico feliz por quê? Porque a gente está meditando na palavra de Deus. A gente está mastigando ali, alimentando-se com a palavra do Senhor. Isso me deixa feliz, porque isso é importante para os cristãos. Conhecer, amar, compreender, saborear, viver a santa palavra de Deus. Porque a palavra é Jesus. Nas palavras da Sagrada Escritura, Deus nos diz a única palavra, que é Jesus. Por trás das palavras, a gente acolhe a palavra que se fez carne, que nasceu de Maria Virgem e habitou entre nós. Agora, a minha bênção para você. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima semana, se Deus quiser.